É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Maíra Marques da Fonseca, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema greves. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Maíra.
Bom dia, Jéssica.
Doutora Maíra, para começarmos, eu queria perguntar para a senhora o que define uma greve?
Bom, Jéssica, esse é um tema muito interessante, extremamente atual e acho que eternamente atual nesse contexto de relações de trabalho que a gente conhece, né? E a greve, é muito importante que todos tenham clareza sobre isso, é um direito constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores brasileiros, não é? Então, é correto dizer que se trata de um instrumento politicamente legítimo e juridicamente válido. E a classe trabalhadora pode lançar mão dessa ferramenta pela suspensão coletiva, temporária, pacífica, atenção, e total ou parcial da prestação de serviços ao empregador. É interessante notar que essa suspensão da prestação de serviços pode ser total ou parcial, ou seja, todos os trabalhadores de uma determinada empresa podem suspender a prestação de serviços ou determinados grupos. Isso também é considerado greve válida e constitucionalmente garantida.
E, doutora, quais são as diferenças entre as greves dos servidores públicos e dos trabalhadores de categorias privadas?
Bom, Jéssica, essa questão também tem levantado bastante debate, principalmente agora que a gente tem visto diante de nós a greve dos professores no estado do Paraná, que é uma greve do serviço público, não é? Bem, as duas categorias têm direito à greve constitucionalmente garantido, não é? Para os trabalhadores da iniciativa privada, esse direito é garantido pelo artigo 9º da Constituição Federal. Já para os trabalhadores da iniciativa pública ou servidores públicos, o direito é garantido pela Constituição, mas lá no artigo 37, inciso 7º. E esses dois artigos se relacionam com o direito à greve de uma forma um pouquinho diferente. O artigo 9º, que dá o direito à greve aos trabalhadores da iniciativa privada, é muito amplo, ele dá aos trabalhadores da iniciativa privada amplo poder para a gestão do movimento de greve. E a partir, então, do momento da promulgação da Constituição Federal de 88, esse direito já passou a ser plenamente válido, enfim, né, por assim dizer. Já para os servidores públicos, a Constituição Federal impõe alguns limites. Ela diz que há o direito à greve, mas nos termos da lei específica que vem a regulamentá-lo. E aí, eis a questão, essa lei específica ainda não existe, não é? Então, o tema foi objeto de debate no Judiciário, já chegou ao STF, e atualmente o que se tem entendido é que, na ausência de lei específica que venha regulamentar o direito de greve aos servidores públicos, deve se aplicar no que for viável, no que for compatível, a lei que existe para dar suporte supedâneo à greve na iniciativa privada, que é a Lei 7783 de 1989. Então, o servidor público também tem direito constitucional à greve, embora não haja regulamentação específica ainda infraconstitucional, aplica-se a lei dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, eles podem fazer greve também.
E, doutora, como os trabalhadores podem se organizar para reivindicar melhorias das condições de trabalho?
Bom, a greve é aí uma das principais ferramentas, né? A gente diz que a greve é uma ferramenta de autotutela da classe trabalhadora, que serve como um instrumento de pressão, como eu disse anteriormente, legítimo, né? Então, claro, sem dúvida, a greve demanda consciência de classe, mobilização, organização coletiva. Por quê? Para que a greve seja considerada lícita ou juridicamente correta, é preciso que os trabalhadores organizados observem alguns passos específicos, né? Para que eles venham a deflagrar a greve como esse principal instrumento de autotutela, é fundamental que eles sigam quatro passos principais. Então, primeiro, deve haver comprovação de efetiva tentativa de negociação entre as partes, sim, de forma preliminar à greve. Então, olha, antes de se deflagrar o movimento, a gente tem que conseguir demonstrar que tentou conversar com o patronato, já que a gente está falando dessa greve de trabalhadores, né? Houve tentativa de negociação e a tentativa foi pacífica e, no entanto, frustrada. Primeiro passo, né? Efetiva tentativa de negociação pacífica. O segundo passo, é necessário que o movimento grevista seja avaliado e seja autorizado por assembleia da categoria. Então, assembleia organizada pelo sindicato, ou seja, disse no início, preciso que haja mobilização, consciência de classe, então os trabalhadores têm que estar organizados para fazer a assembleia geral e para nessa assembleia debater pauta e aprovar o movimento paredista, o movimento grevista. O terceiro passo, depois de já ter tentado negociar pacificamente com o patronato, depois de já ter aprovado a greve em assembleia, o terceiro passo é a comunicação prévia à parte contrária. Em regra, essa comunicação prévia deve acontecer com 48 horas de antecedência. Por isso a gente sempre fica sabendo que vai ter greve. Ah, os bancários vão entrar em greve. Sim, porque houve a comunicação prévia, não é? E se for greve em atividades essenciais, o aviso tem que se dar com mais antecedência ainda, com 72 horas de antecedência, e não só ao patronato, também aos usuários dos serviços que são aí o objeto da atividade essencial. E, por fim, se for, então, greve em atividades essenciais, deve haver atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Então, veja, a greve é um instrumento muito importante para a organização e postulação de direitos pela classe trabalhadora, mas ela deve observar esses passos todos, né?
E, doutora, como a senhora estava comentando, os trabalhadores têm garantidos, então, na Constituição e na Convenção das Leis Trabalhistas o direito à greve?
Sim, tem. É um direito constitucional fundamental da classe trabalhadora. A CLT é um tanto quanto omissa com relação a esse assunto, porque o tratamento que se dá ao direito de greve se altera ao longo das modificações históricas políticas que se dão no país, né? Se a gente for pensar que a CLT nasceu lá em 1943, sob ares aí de governo getulista, né? Claro que houve muita alteração política no cenário nacional. Então, o tratamento que se dá à greve mudou muito ao longo das últimas décadas. Então, a CLT, que é lá de 1943, tem um tratamento bastante reduzido, quase nulo, com relação à greve. Agora, por outro lado, a Constituição Federal de 88 é bastante expressa, né? Então, eu repito os artigos lá. Para os trabalhadores da iniciativa privada, esse direito está no artigo 9º da Constituição Federal. E para os servidores públicos está no artigo 37, inciso 7º, também da Constituição Federal.
E, doutora, o que é e o que não é permitido por lei em uma greve? O que pode ser feito em uma paralisação?
Bom, Jéssica, todas essas questões são interessantes. Então, você me pergunta e eu vou responder. Essa também é uma questão interessante, porque, sim, também a gente reflete muito sobre isso, principalmente quando há paralisações grandes como as que a gente tem visto atualmente. Bem, que pode ter greve, pode. Isso é pacífico, principalmente se todos os pontos que a gente mencionou anteriormente forem observados. Bem, mas a greve encontra como limite aquilo que é considerado como ato abusivo. Então, não pode nem o patronato e nem a classe trabalhadora como coletividade ou os trabalhadores individualmente operar atos abusivos. O ato abusivo faz do movimento um movimento abusivo e ilícito, por isso ele deve ser coibido ao máximo. E os atos abusivos são atos considerados violentos ou que gerem danos à propriedade do empregador ou de terceiros. Não é? Então, não é porque se paralisou a prestação de serviços que venha a ser autorizada, por exemplo, a depredação de patrimônio do empregador ou aquela famosa e antiga sabotagem. Né? E aí é muito interessante notar que a sabotagem, a gente pensa nessa palavra e naturalmente associa ela a movimentos de trabalhadores, porque, de fato, essa palavra sabotagem nasceu lá na França, quando os trabalhadores começaram a entender o que era movimentação coletiva e consciência de classe e passaram a se colocar contra as máquinas das empresas, achando que toda a precarização de sua condição de vida decorria das máquinas. Então, eles pegavam seus tamancos de madeira, que chamavam sabots, e colocavam nas engrenagens da máquina, sabotando as máquinas. Isso, assim, é o germe, é a origem do que hoje a gente entende como uma greve legítima, né, juridicamente válida. Mas a sabotagem não é autorizada pela lei de greve, pela lei 7783, nem pela Constituição Federal. Gerar prejuízos ao patrimônio alheio é considerado um ato abusivo. E a Constituição Federal, lá no artigo 9º, mas no seu parágrafo 2º, torna responsáveis aqueles que cometem atos abusivos, responsáveis às penas da lei. Então, a coletividade que causar ou que operar atos abusivos ou as pessoas que individualmente assim agirem podem sim, de fato, ser presas, podem sim ter que responder a processos cíveis ou criminais, enfim. Por isso a gente vê, às vezes, alguma atuação do movimento grevista sendo barrada por força policial. Enfim, claro, tudo isso deve ser observado caso a caso e discutido, mas os atos abusivos podem ser, assim, coibidos, não é? Também a lei de greve diz que não é possível impedir o acesso dos trabalhadores que queiram trabalhar, não é? Que não tenham aderido ao movimento grevista, já que a greve pode ser uma paralisação parcial, não é? Não é possível impedir o acesso ao trabalho a esses trabalhadores que queiram trabalhar. Então, essas são restrições que se apresentam aos trabalhadores. Por outro lado, é muito legal observar que a lei de greve autoriza os piquetes. O piquete é lícito, ele é válido. Desde que a gente entenda piquete como meios pacíficos ou movimentações pacíficas que tenham a intenção de aliciar ou persuadir os demais trabalhadores à adesão ao movimento. Então, é possível, sim, ter carro de som, é possível ter faixa, é possível ter grito de guerra, tudo isso é piquete. Grito de guerra entre mil aspas, né? Gritos de guerra pacíficos. Mas, sim, são atos que têm a intenção de chamar os demais trabalhadores, de convencer os demais trabalhadores a aderirem ao movimento. Então, aí, até aquela questão de proibição de acesso ao local de trabalho, aos trabalhadores que queiram trabalhar, entra em questão, porque o piquete pode acabar impedindo o acesso aos demais trabalhadores. E aí a questão acaba sendo objeto de muita discussão. É mais complexa, sem dúvida. E aí, será que isso está dentro do direito ao piquete, que é a movimentação pacífica, que tem a intenção de persuadir e aliciar os demais trabalhadores? Ou será que já é um abuso do direito de greve, que quer impedir o acesso aos demais trabalhadores? Enfim, são questões muito, muito polêmicas, né? Além disso, falando ainda do que é possível fazer, né? Os trabalhadores têm direito a arrecadar fundos, né? Fundos de greve podem juntar dinheiro para sustentar o movimento e também têm direito à livre divulgação do movimento.
E, doutora, a legislação ela prevê alguma proteção para os trabalhadores que participam desses movimentos grevistas?
Sim, Jéssica, prevê. Primeiro, deve ficar claro que a adesão à greve não é falta grave, não é nem motivo para dispensa por justa causa, nem nada disso, tá? O empregado que adere à greve está simplesmente exercendo o seu direito constitucional e fundamental à greve. Então, a lei de greve 7783, de 89, com a intenção de pelo menos oferecer alguns meios que garantam a tranquilidade do trabalhador em aderir à greve, essa lei determina que é vedada a rescisão dos contratos de trabalho durante a greve. Então, é vedada sem justa causa e por justa causa pelo simples ato de adesão à greve. E também é vedada a contratação de trabalhadores substitutos, não é? Porque isso desarmaria completamente o movimento grevista. A fundamental intenção de pressão que decorre da greve fica completamente desmobilizada se o empregador pode contratar um monte de trabalhador substituto. E o empregado fica numa situação difícil, ficaria numa situação difícil se isso fosse possível, né? Eu vou sair em greve e vão contratar outro para colocar no meu lugar. Não dá. Então, a lei de greve prevê essas proteções. Não pode terminar os contratos e também não pode contratar outros que venham te substituir em decorrência da greve, né? E, além disso, o empregador não pode... o empregador que está sendo ali... O alvo, ele não pode constranger os empregados a comparecerem ao trabalho e também não pode tomar medidas que tenham a intenção de frustrar o movimento. E aí, se você me perguntar exemplos, eu vou falar, são inúmeros, diversos. A criatividade é ilimitada, né? Mas todo ato patronal que tem a intenção de coagir, de constranger o trabalhador a voltar, ou que tem a intenção de alguma forma, desaparelhar o movimento, frustrar o movimento, veja, é muito fácil concluir, é um ato que fere um direito constitucional. Então, a lei de greve proíbe isso, então, como também garantia a classe trabalhadora, não é?
Estamos falando ao vivo com a doutora Maíra Marques da Fonseca, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema greves. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e dando um exemplo, se o empregador ameaçar o trabalhador dizendo que se ele não voltar ao trabalho ele será demitido ou que haverá desconto, quais são os procedimentos que devem ser tomados?
Bom, Jéssica, essas seriam medidas anti-greve ou medidas anti-sindicais, não é? Essas que são vedadas pelo artigo 6º da lei de greve, da lei 7783. Então, toda parte da greve, seja a classe trabalhadora, seja o patronato, não pode operar atos abusivos. Isso seria um ato abusivo. Uhum. Os atos abusivos operados pela parte podem ser questionados por meio de ações chamadas de dissídios coletivos de greve, que são ajuizados na Justiça do Trabalho, não é? Se for greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Se for dos trabalhadores da iniciativa pública, em regra, tem-se entendido que esse dissídio coletivo de greve deve ser ajuizado no uhum. órgão competente da Justiça Estadual ou Federal. Não é? Então, é possível, sim, discutir esses atos abusivos patronais por meio de dissídios coletivos, ou também é possível o trabalhador sozinho ajuizar uma ação trabalhista, vamos dizer que ele seja mandado embora durante a greve, uhum. não é? Ele ajuiza uma ação trabalhista, reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista, para discutir se foi ou não abusivo o ato patronal, se há ou não direito à declaração de nulidade desse ato com a consequente reintegração no emprego, enfim. Uhum. Então, há duas vias de discussão. O dissídio coletivo de greve, que seria, então, uma ação ajuizada pelo sindicato da classe trabalhadora ou pelo sindicato patronal, se o abuso for da classe trabalhadora, ou pelo Ministério Público do Trabalho, em algumas outras hipóteses, que acho que a gente vai falar um pouco mais adiante. Uhum. Ou pode haver também a utilização da ação individual trabalhista. Não é?
E essas situações, elas costumam acontecer, doutora, ou é algo raro?
Costumam, acontecem uhum. muito. Inclusive, raro é haver algum movimento grevista que passe indene de ações judiciais. Uhum. Né? Sejam elas ajuizadas pelo Ministério Público, pelo patronato ou pelo sindicato obreiro. Também é muito difícil que haja uma greve de grandes proporções que termine sem que haja lesão a algum direito individual de algum trabalhador que possa, sim, vir a discutir depois enfim, essas eventuais lesões nas ações trabalhistas. Agora, só um adendo importante, uhum. né? Você mencionou, puxa, e se houver descontos dos salários e tal? Isso é um ponto bem relevante também, porque a lei de greve, e é legal já esclarecer amplamente isso, a lei de greve prevê que durante a greve há suspensão dos contratos de trabalho. E a suspensão do contrato de trabalho é o que acontece, por exemplo, quando o trabalhador fica doente, enfim, fazendo um paralelo, fica doente e se afasta pela Previdência Social por 2 meses, 3 meses, um uhum. ano, enfim. Nessas situações, o contrato continua vigendo, mas ele está suspenso. O contrato de trabalho suspenso é aquele que não gera efeitos, resumindo muito a história, né? Não uhum. gera efeitos nem ao empregado, nem ao empregador. Ele existe, mas não há pagamento de salário, não há prestação de serviço, que são as principais obrigações obreiras e patronais. Uhum. A princípio, a greve é um período de suspensão do contrato de trabalho. Então, em regra, não há mesmo pagamento de salários durante a greve, né? Uhum. Mas isso acaba sendo, claro, um ponto muito importante da pauta da própria greve, não é? Isso entra na mesa de negociação. Se vai ser considerado mesmo um período de suspensão, como diz a lei, ou se vai ser considerado um período de mera interrupção, que é o que acontece nas férias, por exemplo. O trabalhador uhum. não trabalha, mas recebe salário. Então, o simples fato de não haver pagamento de salários, em regra, não é um ato abusivo patronal, porque a lei prevê que seja assim, né? Uhum. Mas isso pode, sim, entrar na mesa de negociação.
E, doutora, quais são os motivos legais para deflagrar uma greve? Além da questão salarial, falta de estrutura, por exemplo, no ambiente de trabalho, também é um motivo legal?
Sim, Jéssica, é um motivo legal. E esse é o motivo legal que tem recebido cada vez mais atenção do judiciário, da academia, né, dos estudiosos do direito do trabalho e da própria classe trabalhadora. Assim como existe o meio ambiente em geral, né, e a gente vê aí grandes lutas para a proteção ao meio ambiente, levando em conta a natureza, né, como, enfim, uma ferramenta para se coibir poluição e tal, também existe o meio ambiente do trabalho, né? E o meio ambiente do trabalho também está sujeito à poluição, a tal da poluição laborambiental. Como diz o meu professor da USP, professor Guilherme Feliciano, ele tem sustentado muito essa bandeira. A poluição laboral-ambiental acontece, por exemplo, quando há reiteração muito grave de acidentes do trabalho, quando há ausência também culposa ou até dolosa de atenção patronal ao oferecimento de equipamentos de proteção individual, enfim. Quando o ambiente de trabalho fica desequilibrado, ele está poluído, não é? Então, isso também... O meio ambiente do trabalho equilibrado é um direito constitucional dos trabalhadores. Então, o desrespeito ao meio ambiente do trabalho, as condições de segurança, saúde, higiene do trabalho, sim, pode ser, com certeza, um gatilho para se deflagrar a greve. A greve pode ser deflagrada pela classe trabalhadora para galgar melhores condições de trabalho e de vida, consequentemente. Já falei daquelas greves que a gente sabe que sempre acontecem, por exemplo, a greve dos bancários. A gente sabe que em setembro vai ter greve dos bancários, sim, porque setembro é a época da data base da categoria bancária. O que é isso? É quando deixa de vigiar a convenção coletiva que foi ajustada na greve anterior, né, depois da greve anterior, em setembro do ano passado, e as categorias entram em negociação para definir quais serão as cláusulas da nova convenção coletiva. Então, é nessa hora que os trabalhadores entram em greve para galgar melhores condições na convenção coletiva, certo? Mas os trabalhadores também podem entrar em greve para garantir condições galgadas anteriormente que estão sendo desrespeitadas pelos empregadores. Então, seja desrespeito a direitos legalmente garantidos pela CLT ou pela legislação esparsa, ou direitos que ficaram definidos nas convenções coletivas ainda válidas que passam a ser desrespeitadas. Dá para dizer, por exemplo, no caso dos professores, o que eles sustentam e argumentam é que eles estão fazendo a greve para garantir a manutenção de conquistas anteriores. Enfim, então, todos esses são elementos que podem justificar a deflagração de greve.
E, doutora, existe um tempo determinado para uma greve?
Não, Jéssica, não existe. O tempo se define pela negociação entre as partes. Então, a greve acaba quando as partes conseguem chegar a um acordo, né, o que é difícil. Ou quando o judiciário assim determina. Quando o judiciário acaba tendo que se debruçar sobre a questão e decidindo, acaba tendo que decidir se a greve é lícita ou não e se as cláusulas em discussão devem ficar assim ou assado, né? Qual deve ser a conclusão do movimento.
E, doutora, agora entrando num assunto até um pouco polêmico, existe uma regra específica para greves dos serviços considerados essenciais, como, por exemplo, o transporte público e a rede pública de saúde?
Sim, existe, Jéssica, existe sim. Isso também está previsto na Constituição Federal, artigo 9º, parágrafo 1º. A gente já falou do caput, do parágrafo 2º, agora o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz assim: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E aí, que lei é essa que disporá sobre as atividades essenciais? É a Lei de Greve da Iniciativa Privada, que é a Lei 7783, de 1989. E essa lei, lá no seu artigo 10º, elenca, faz um rol de atividades consideradas essenciais. Então, entre elas, tem lá abastecimento, tratamento e abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, de gás, de combustível, assistência médica hospitalar. Serviços funerários são essenciais, imagina, ficar sem serviço funerário não dá certo, né? Distribuição e comercialização de alimentos e medicamentos, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, processamento de dados, controle de tráfego aéreo, compensação bancária, entre outros. Então, a greve que se deflagre em atividades consideradas essenciais é uma greve um pouco mais delicada e é muito mais fácil que essa greve seja considerada abusiva pelo judiciário do que uma greve que se deflagra em atividades não essenciais. Então, o que a classe trabalhadora, o que o grupo de trabalhadores que operem atividades essenciais devem observar por ocasião de movimentos grevistas? De acordo com a legislação, é fundamental que os grupos envolvidos, então os trabalhadores e empregadores, cheguem a um acordo para definir a manutenção de um número mínimo de trabalhadores que deve continuar operando durante a greve para garantir o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Né? Então, para garantir que pelo menos não haja um colapso maior ainda comunitário. E, além disso, então, além da necessidade de manutenção de grupos, de percentuais da categoria que devem continuar operando, eu mencionei anteriormente como um dos critérios para a deflagração da greve lícita a comunicação prévia, não é? No caso de atividades essenciais, a comunicação prévia não pode ser de 48 horas, ela deve ser de, no mínimo, 72 horas, e não só o patronato deve ser informado, também os usuários dos serviços, para que eles possam se preparar, não é? Então, por isso, a greve em atividades essenciais é muito mais delicada, mas ela também é autorizada pela Constituição Federal. O importante é só que haja cuidado, cautela, em se observar esses critérios definidos pela legislação infraconstitucional.
Doutora, a senhora até tocou nesse assunto, mas para explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes, por que tantas greves chegam até a justiça trabalhista?
Bem, Jéssica, a maioria, né, quase todas, acabam chegando à justiça trabalhista, e elas chegam à justiça trabalhista por via dessa ação que é o dissídio coletivo de greve. Não é? O dissídio coletivo de greve serve para discutir justamente a licitude e a abusividade dos atos praticados durante a greve, sejam esses atos praticados pelos trabalhadores ou pelos empregadores. Então, em regra, o que acontece é que o patronato, a classe empregadora, não é, é que acaba ajuizando o dissídio coletivo de greve para pedir que o judiciário diga se essa greve é abusiva ou não, é lícita ou não. E o judiciário decide isso e ainda decide quais são as cláusulas sobre negociação. Então, vocês, classe trabalhadora, querem um reajuste de 10%, o patronato oferece 5%. Vamos ver o que é justo, não é? E aí o judiciário acaba resolvendo a lide, resolvendo essa contenda por meio do dissídio coletivo de greve. Também pode ser uma ação ajuizada pela classe trabalhadora, sim, né, caso haja abusos patronais, e pode ser ajuizada, como eu disse que mencionaria depois, pelo Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para ajuizar o dissídio coletivo de greve nas atividades essenciais. Então, para pedir ao judiciário que garanta a manutenção do atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, para pedir ao judiciário que diga se essa greve em atividade essencial é ou não abusiva. Então, todo esse pessoal aí pode ajuizar dissídio coletivo de greve. Por isso, a greve acaba no judiciário muitas vezes e, de fato, o judiciário, diante da impossibilidade de diálogo pacífico, de negociação frutífera entre as partes, acaba solucionando o conflito.
E, doutora, outra situação que até nós vimos muito nas notícias recentemente é que muitas vezes a justiça estabelece uma multa diária, e, por exemplo, para o sindicato dos trabalhadores, quando há uma desobediência de uma determinação da justiça. Essas multas, geralmente, elas são pagas e há alguma maneira de recorrer?
Essas multas são chamadas de astrentes. São, de fato, instrumentos aí de pressão judicial para que as determinações que decorram do próprio judiciário sejam observadas pelo grupo que é, enfim, objeto da decisão, né? Então, Jéssica, falei anteriormente que era direito dos trabalhadores fazer fundo de greve, né? Juntar dinheiro para custear a greve. Normalmente, o fundo de greve leva em conta possíveis astrentes, possíveis multas diárias, porque essas multas são aplicadas muito comumente em atividades essenciais quando a classe trabalhadora não garante um contingente mínimo de trabalhadores para atender às necessidades inadiáveis da comunidade. E não garante de propósito, para manter o poder de pressão da greve, enfim, acreditando que isso será um elemento que vá viabilizar o diálogo com o grupo adverso, não é? Então, é possível que o fundo de greve esteja preparado para pagar essa multa diária, ou é possível que haja recurso para discutir se a multa é justa ou não, se deve haver pagamento ou não. Então, é difícil dizer se sempre há pagamento. Não, nem sempre há pagamento. Não é? Isso é objeto da discussão futura do dissídio coletivo.
Doutora Maíra, muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Agradeço pelo convite e agradeço ao Amapar também. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!